Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar as nossas audições para iniciar também o debate dos projetos de lei do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV, referente à revisão da lei dos baldios. Temos connosco aqui na sala a primeira entidade, a AJAP, a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, que está representada pelo engenheiro Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP, e também pelo Sr. Dr. Paulo Martins, associado da AJAP. Eu queria, antes de passar a palavra aos representantes da AJAP, queria agradecer o facto de terem disponibilizado para vir aqui à Comissão dar os contributos que entendam por bem dar e, portanto, obrigado por terem vindo. Queria também informar o senhor representante da AJAP que foi acordado em reunião de coordenadores e mesa que a metodologia do debate seria a seguinte: há uma intervenção inicial vossa, das entidades, de 10 minutos. Cada grupo terá 5 minutos para fazer os comentários e sugestões. E no final haverá mais 10 minutos para a entidade para responder aos comentários. De qualquer forma, e eu também já falei com as senhoras e com os senhores deputados, e falei também já com o engenheiro Firmino Cordeiro, que sem prejuízo do debate que aqui vamos fazer, e até para sermos mais eficazes e para haver a intervenção ficar melhor documentada, que mandariam os contributos por escrito. Também queria anunciar às senhoras e aos senhores deputados que o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro concordou e, naturalmente, depois irá enviar por escrito aquilo que são os seus contributos. Assim sendo, depois desta introdução e destas informações, eu passo a palavra ao Engenheiro Firmino Cordeiro para iniciar a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados presentes das diferentes bancadas. Apresento também o meu colega que veio comigo, Dr. Paulo Martins, que é membro de uma Assembleia de Compartes, neste caso, alguns na Serra da Estrela, numa freguesia do Gondufe e de Balocas, portanto, conhece bem esta realidade. Em termos genéricos, o que nos apraz dizer, e ele depois falará sobre aspectos particulares de uma gestão, de uma realidade em concreto e dos interesses que estas coisas têm para as pessoas residentes, para as pessoas ligadas com património agrícola e florestal nessas mesmas regiões, é que os baldios hoje administram áreas interessantes no país e que, na nossa perspectiva, devem ser o mais eficientemente administradas. Ou seja, é necessário dar vida a este tipo de entidades, a este tipo de comunidades locais que, de facto, enfermam por se irem prolongando no tempo e sem uma atividade que nós possamos constatar visível, ao passo que outras existem que são um bom exemplo de uma administração local, uma administração que visa uma sintonia entre todos os membros dos compartes, digamos assim, das pessoas interessadas nesta gestão. Várias são as áreas coletivas, não só na pecuária, na floresta e, em alguns casos, também de agricultura. É evidente que há aqui um exemplo, é referido nas diferentes propostas a questão do que é um legal representante da Assembleia de Compartes, a residência ou não temporária ou permanente, e depois ser proprietário ou não nessas mesmas áreas de intervenção desta Assembleia. eu não particularizo, embora o meu colega possa dar um exemplo concreto, porque temos de ter presente que muitas destas regiões têm uma ameaça muito grande de desertificação, e se afunilamos em demasia o conceito, daqui por alguns anos não estamos a falar de assembleias de compartos, porque provavelmente não existem pessoas para preencher o conjunto dos órgãos sociais que comporta. Portanto, entendemos assim que deve ser algo mais abrangente do que a restrição que algumas propostas nos transmitem, e que esse conceito possa ser então mais alargado. Em relação, comecei por falar por isto, a questão da gestão e a questão da representação dos compartos parece-nos importante. Depois, o arrendamento, portanto, ou seja, eu acho que a liberdade na Assembleia de Compartes reveste-se de particular importância, e a exigência e a supervisão, não sei, aqui tenho algumas dúvidas do papel do ICNF em relação a esta supervisão, se é só para fornecer os elementos, os dados e o acompanhar dos planos de atividades e dos relatórios de contas. Portanto, parece-nos que devia existir aqui mais um enfoque, digamos assim, nas atividades que eles têm, porque são áreas, não quero dizer que são apetecíveis, seja por quem for, obviamente que deve ser dado essa prioridade total a esse órgão constituinte, e que no fundo é o responsável da Assembleia de Compartes, quer a direção, quer a parte fiscal, digamos assim, que acompanha a vida da organização, deste tipo de comunidade, mas o enfoque na gestão, na obtenção de objetivos, uma vez que gera fundos e gera receitas, é fundamental, e até a possibilidade de, porque não, em Assembleia se decidir se pode ou não ser parte dessa mesma área, ter contratos de arrendamento, não me parece que sobre aquilo que li, que seja impossível ou impossibilitado, mas acho que era importante focar isto, porque pode haver jovens agricultores membros dessas mesmas comunidades, e que podem viabilizar uma parte dessas áreas, se for esse o entendimento, ou se pelo menos constar este aspecto que para nós é importante. Uma coisa era estas áreas estarem todas fazerem parte da Bolsa, outra coisa é outra liberdade que se dá, mas nomeadamente à Assembleia de Compartes, de sim ter poder, digamos assim, para, por unanimidade, ou pelo menos por maioria simples, de aferir de algumas áreas que possam ser aqui adstritas a determinados projetos em concreto, de membros, ou que isso possa trazer mais valias à Assembleia de Compartes e que possam ter uma gestão das suas áreas mais eficiente. Portanto, preocupa-me a questão dos jovens agricultores poderem entrar ou poderem fazer parte, ter uma parte mais ativa, não querendo com isso adulterar qualquer regra das Assembleias de Compartes, e preocupa-me a gestão de uma vasta área de território que tem a ver muito com a floresta também, ou seja, este património florestal, quando está em discussão tudo o que é a importância da floresta no nosso país e uma administração substancialmente diferente da floresta, é importante começar por áreas que são interessantes e são coletivas, e também aí parece-me que existe essa preocupação. E depois aquela questão do fundo, a atribuir a percentagem a ser atribuída ao Fundo Florestal Permanente, parece que é uma ressalva que achamos interessante, porque é preciso investir na floresta. Geralmente são áreas com muitos incultos, portanto, que exigem uma limpeza permanente e zonas também de difíceis acessos para quando estamos com o flagelo dos incêndios. Portanto, há todo aqui um conjunto de atributos que uma proposta de lei pode em alteração, pode aqui ressalvar, digamos assim, que é isso que nos parece importante. Mas eu não me alongava e pedi ao meu colega, porventura, Foi registada algumas notas, com a autorização do Sr. Presidente, se ele podia acrescentar mais alguma coisa àquilo que...
Queria informar é que tem 3 minutos, nem isso, está bem?
3 minutos? Sim, vou procurar então ser
sintético. É para nós, porque nós temos depois outras entidades a seguir, está bem? Só por isso, obrigado.
O meu nome é Paulo Martins, faço parte da Assembleia de Compartes dos Baldios de Gondufo e Balocas, duas aldeias situadas na União das Freguesias de Vida e Cabeça, Conselho de Ceia, na Serra da Estrela. Integro também a União Progressiva da Povoação de Balocas, que é uma comissão de liberamentos, simplificando, mas que é uma entidade de utilidade pública reconhecida desde 1998 e, portanto, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento da nossa região, portanto, interessa-nos bastante. Portanto, a perspectiva que eu tenho é uma perspectiva muito micro do universo que eu conheço, que é a minha Assembleia de Compartes e das Assembleias de Compartes vizinhas, e a nós há uma situação que nos preocupa aqui um bocadinho na lei. O principal ativo de qualquer organização são as pessoas. Portanto, a definição de comparte é vital para o futuro das assembleias compartes em territórios de baixa densidade e com uma forte desertificação. A definição de comparte, comparte é o recenseado na freguesia, se bem que eu percebo que tenha o conforto de ser um critério muito objetivo, na realidade não corresponde ao que se passa no terreno, e eu passo a explicar. Os baldios são uma realidade ancestral, portanto já fazia parte da memória dos meus avós e dos meus bisavós. A aldeia de Balocas, a que eu pertenço, até 1839 integrou a freguesia de Alvoque da Serra, a seguir a 1839 passou a integrar o Conselho de Louriga, a seguir a 1860 passou para o Conselho de Ceia e atualmente a nossa freguesia, que é a Junta de Freguesia de Vide, tem também a freguesia, juntou-se com a freguesia de Cabeça. Para terem uma noção, os baldios antigamente eram vitais para as populações, porque ainda apascentavam gado, e a energia neste século e também no século passado era essencialmente de matos. Portanto, as pessoas iam aos baldios para recolher matos e torgas. Torgas, portanto, é carvão, traduzindo. E isso era importante para o aquecimento. Aí, estamos a falar mesmo dentro do universo de uma freguesia, e aqui o que quero referir que a freguesia de Vide tem 28 anexas, e de alguém de outras aldeias que lá fosse visto nos baldios de Gondufo ou Balocas a apanhar mato. Ai disso. Portanto, isto só para dizer que arredondar a noção de baldios à noção de freguesia me parece que historicamente não está de acordo. Agora, em relação ao recenseamento, infelizmente, e eu não vou fazer aqui juízos sobre a governação desde o tempo da outra senhora até agora, a verdade é que tudo tem conduzido à desertificação do interior. Não há critérios, não há incentivos para a fixação de jovens e de gente ativa. Se queremos melhorar de vida, temos que sair das aldeias. Para terem uma noção, e aqui entro com a noção de comissão de melhoramentos, eu peço desculpa, a maior parte das comissões de melhoramentos nasceram na década de 50, 60, 70, quando as pessoas fugiram das aldeias para as cidades para ganhar a vida, para sobreviver, e depois, pelo laço que tinham à terra, criaram as comissões de melhoramentos, que depois foram muito ativas para as aldeias passarem a ter água canalizada, eletricidade, enfim, tudo o resto. São a verdadeira força motriz das aldeias. Estas pessoas, muitas delas, de facto, continuam a viver em Lisboa, no Porto, em França. Mas são elas que continuam a investir não só dinheiro nas suas casas, em manter os seus terrenos limpos, mas também investir o seu tempo com deslocações frequentes às aldeias. E possuem uma coisa ainda muito importante, que é o amor e o apego à aldeia. Estar a excluir estas pessoas da definição de comparte, acho que é extremamente violento e é estar a perder aqui um capital que não tem, sinceramente, não tem valor. Só para terem uma noção, a Comissão de Melhoramentos a que eu pertenço já tem a segunda geração de nascidos aqui em Lisboa, que continuam a manter uma ligação à terra. Nenhum deles é comparte por esta definição de recenseado, e, no entanto, são eles que mantêm a aldeia viva. No fundo, eu penso que, e resumindo, devia ser dado a cada Assembleia de Comparte o critério de definir, conforme os usos e costumes locais, quem é comparte e quem não é comparte. Estar a querer arredondar isto, uma regra objetiva como recenseamento por freguesia, parece-me contraproducente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem o PSD a palavra, faz favor. É o seu deputado. Pedro Duó, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Firmino Cordeiro, é sempre um prazer tê-lo aqui na nossa Comissão Parlamentar. E também o Dr. Paulo Martins, comparte e que nos veio dar aqui uma pequena experiência da sua vivência e com isso contribuir para a discussão destes diplomas que temos aqui em análise. Eu vou tentar ser objetivo e percebi a questão da noção de comparte é muito importante e, de facto, é a grande alteração que é feita nestes projetos de lei, face à lei que, entretanto, foi aprovada, recordam-se certamente, pelo anterior governo, em que essa lei alarga a noção de comparte para os recenseados nas respectivas freguesias, ainda que a utilização seja feita de acordo com os costumes, mas eu percebi, de alguma maneira, que, se calhar percebi mal, que havia alguma divergência entre os dois interlocutores da AJAP. Ou seja, por parte do engenheiro Firmino, percebi que não podíamos afunilar o conceito no sentido em que deixar ao critério da Assembleia de Compartes a definição de quem é que será o comparte, e portanto aí temos um critério objetivo que era o critério anterior da questão dos recenseados, mas o Dr. Paulo Martins disse que faria mais sentido que fosse a Assembleia de Compartes a definir. Mas também disse que, enfim, isso colocava um problema do ponto de vista dos territórios da baixa densidade, e às tantas, estando a funilar o conceito, pode-nos trazer de facto esse problema. E portanto eu gostava de perceber melhor, ou seja, se de facto nós definimos que o comparte é aquele que, de acordo com os usos e costumes, pode utilizar esse mesmo baldio, e é a Assembleia de Compartes que o faz, se não estamos a restringir e não estamos a colocar em circuito fechado, ao passo que, efetivamente, do ponto de vista dos recenseados, essa situação não se coloca. Outra questão tem que ver com o arrendamento, também foi aqui focado. Como sabem, na anterior lei, que esteve em vigor pouco tempo, mas esteve em vigor, depois houve uma apreciação parlamentar que revogou essa lei, e então os partidos, agora que suportam o governo, apresentaram esses diplomas para, de alguma maneira, pristinar a lei de 76, era permitido que fosse feito o arrendamento. Mas esta lei, estes projetos de lei, permitem a ação de exploração. Ou seja, dizem arrendamento não, mas permitimos que se faça a ação de exploração, sendo certo, como disseram aí bem, neste momento os baldios já não têm a realidade que tinham há uns anos, já não se trata de apacentar só o gado, não se trata de recolha de material lenhoso, neste momento nós temos atividade económica forte que é feita por muitos desses baldios. E, portanto, a minha questão é se, uma vez que existe a ação de exploração, que é permitida a ação de exploração, porquê não o arrendamento? A diferença é ténue do ponto de vista jurídico, eu sou advogado e, portanto, sei bem qual é, e, portanto, não me parece, do ponto de vista da unidade jurídica, de instrumento jurídico, que nós não permitamos o arrendamento e permitamos a ação de exploração. Gostaria de perceber, na vossa opinião, o que é admissível, o que é que, no entender da AJAP, de facto, devíamos evoluir. Uma última questão, ter com a possibilidade de entregar a Bolsa de Terras, ou seja, se, como anterior diploma permitia, era admissível que os compartes, em assembleia de compartes, decidissem que, efetivamente, que esses baldios pudessem integrar a Bolsa de Terras. Isso era uma prerrogativa que tinham, não existia obrigatoriedade absolutamente nenhuma, mas era uma prerrogativa que existia, e eu gostava de perceber, do ponto de vista da AJAP, se entendem que essa prerrogativa deve continuar ou não na disposição dos compartes, sempre dos compartes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela eficiência no uso do seu tempo. Dou a palavra à Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor.
Bem, boa tarde. Agradecer a presença do Engenheiro Firmino Cordeiro. É sempre um prazer vê-lo aqui, já, dado que também é do meu distrito e do meu conterrâneo. Também o Dr. Paulo Martins comparte e que nos trouxe aqui a sua realidade e que é importante nós termos conhecimento das realidades locais. Mas também gostaria de, por um lado, questionar-vos, porque a importância da vossa organização estar aqui hoje, tratando-se de sendo a única organização que representa os jovens empresários agrícolas portugueses, tem cerca de 13 mil associados e, portanto, eu gostaria de saber de forma muito objetiva a vossa opinião sobre os projetos em causa, porque os projetos em causa, nomeadamente o projeto apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, são projetos de futuro e para dar um futuro também aos baldios. Relativamente a algumas questões que foram levantadas, nomeadamente em relação ao universo de compartes, eu gostaria de esclarecer formas de alargamento do universo de compartes. Se por um lado a lei anterior não focalizava esse alargamento, o projeto do grupo parlamentar do Partido Socialista faz uma referência à Assembleia de Compartes, que pode, de forma excepcional, atribuir a qualidade de compartes a outras pessoas singulares, detentoras de áreas agrícolas ou florestais, ou que nessas áreas desenvolvam atividade agrícola, florestal ou pastoril. Portanto, há um requerimento à Assembleia de Compartes e à Assembleia de Compartes que faz esse devido reconhecimento. Portanto, aqui poderia estar salvaguardada essa situação. E, portanto, julgamos poder haver essa salvaguarda para que possa haver massa crítica também na Assembleia de Compartes. Relativamente à União, vocês não fizeram referência aos grupos de baldios, à fusão de baldios e às modalidades de cooperação entre compartes e unidades de baldio. Também gostaria de saber a vossa opinião. E depois tudo o que tem a ver também com os projetos de lei que estão agora em discussão e que nós vamos trabalhar para que haja um texto comum. Relativamente ao que disse o nosso deputado do PST, tudo aquilo que disse são todos os pontos em que nós consideramos que eram inconstitucionais face à forma como foram apresentadas na anterior lei. E é tudo.
Muito obrigado também, Sra. Deputada, pela eficiência no uso do tempo. Eu dou a palavra também ao Sr. Deputado Carlos Matias. Vamos continuar com este registro e vai ser muito bom. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Engenheiro Firmino Cordeiro, do Dr. Paulo Oliveira Martins. Eu também vou tentar ser muito breve e mais para fazer perguntas, fazer aqui dois ou três sublinhados de questões que me pareceram importantes naquilo que foi dito. A primeira tem, de facto, a ver com o conceito de comparte, que foi dito que era vital. Nós também o consideramos vital e, portanto, nós compreendemos a preocupação e aquilo que nos foi transmitido sobre a realidade social e económica hoje de muitas das aldeias do interior de Portugal e, portanto, admitimos e no nosso projeto de lei isso está incorporado, a possibilidade de serem compartes pessoas que, embora não residindo nas aldeias ou na freguesia, efetivamente tenham vínculos, por razões diversas, de familiares ou outras, e que esse vínculo seja reconhecido pela própria comunidade para ser comparte, porque de facto tem um papel importante. E, portanto, nós compreendemos essa preocupação e incorporámo-la no nosso projeto de lei. Relativamente ao ICNF, nós também compreendemos as reticências que adivinhei, se me é permitida a palavra, na intervenção do Engenheiro Firmino. Para nós a questão é muito clara. O ICNF não manda nos baldios, ponto. Os baldios e a gestão dos baldios têm que se conformar com a legislação aplicável, com os planos regionais, com toda a legislação, e podem, eventualmente, tal como os serviços podem fazer em relação a qualquer privado, podem assessorar tecnicamente as equipas, os compartes dos baldios na sua gestão, ou se as assembleias de compartes o entenderem, fazer uma gestão partilhada com as assembleias de compartes. E a partir do momento em que essa vontade não existe, cessa imediatamente essa gestão partilhada. Coisa que, como sabemos, não tem vindo a acontecer e que mesmo depois de cessar o decreto-lei que introduzia de uma forma equívoca e armadilhada, o armadilhada sou eu que acrescento, a possibilidade de prolongar ad eterno a gestão partilhada, mesmo assim continua a haver dificuldades em cessar a gestão partilhada em alguns baldios, já nos foram reportados casos desses. Portanto, para nós é muito claro, quem manda nos baldios são as assembleias de compartes, ponto. A partir daí decidem como é que querem fazer a gestão e qual é o tipo de assessoria. E, portanto, não admitimos que possa haver imposição aos baldios, qualquer outro tipo de determinação, que não se aplique à propriedade privada. Portanto, ninguém vai mandar na propriedade de uma pessoa e não se percebe aos serviços florestais ou ao ICNF, chame-se lá o que quiser, e portanto não se compreenderá que o ICNF queira mandar nos baldios que são dos povos. Portanto, para nós isso é claro. Depois, sobre a questão do arrendamento a privados. A diferença será ténue, mas ela existe. Mas ela existe. É que os baldios são uma propriedade comunitária, têm um estatuto constitucional próprio, portanto, não é património, não é considerado património, e, portanto, também não poderá ser considerado um património autónomo e ter um comércio jurídico, e, portanto, daí nós admitirmos o recurso à figura da cessação de exploração em determinadas circunstâncias e não à figura do arrendamento, porque aí entraríamos no comércio jurídico e mudaria o estatuto constitucional dos próprios baldios. Portanto, para não...
Senhores deputados, deixem terminar, por favor, Sr. Deputado Carlos.
Perdurá-me a heterodoxia da
expressão. Faz favor de continuar, Sr. Deputado, que estava com bom registro.
Portanto, tem um estatuto jurídico, tem um estatuto constitucional próprio e, portanto, não se lhe pode aplicar o outro tipo de legislação, espero estar a dizer bem, que se aplica ao negócio entre privados. E, portanto, para nós essa questão é clara, não admitimos que se recurse à figura do arrendamento ou outro tipo de comércio à volta da propriedade dos baldios, sejam elas os terrenos, sejam os imóveis que existem nesses terrenos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, deixe-me... Eu dou-lhe a palavra no fim, está bem? Porque o senhor tem tempo de lhe falar no fim. Agora dá a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, está bem? E muito obrigado pela sua colaboração, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o engenheiro Firmino Cordeiro e o Dr. Paulo Martins. Nós tínhamos aqui Oliveira, só para confirmar, é Paulo Martins. Paulo Martins, pela vossa exposição, dizer que daquilo que disseram, que aqui nos trouxeram, eu queria deixar algumas notas, porque de facto me pareceu que da exposição que ambos fizeram, decorre que estariam muito mais de acordo com a Lei 72 de 2014 do que qualquer uma das propostas dos projetos de lei que aqui estão hoje em discussão. Porque, de facto, os partidos... Foi pedida a inconstitucionalidade ou a avaliação pelo Tribunal Constitucional da constitucionalidade da Lei 72 de 2014, como a deputada Júlia Rodrigues aqui referiu, que, aliás, importa dizer que o Tribunal Constitucional declarou que a Lei 72 de 2014 não era inconstitucional, portanto, as pretensões que levaram os grupos parlamentares a pedirem a constitucionalidade da lei não foram atribuídas, não foram atendidas. Portanto, é bom que fique claro que a Lei 72 de 2014 não é inconstitucional. E o que está aqui, sobretudo em causa, são efetivamente os três pontos que os senhores aqui assinalaram, que é a definição com partes, a integração na Bolsa de Terras e a possibilidade de arrendamento. O que eu queria perguntar, de facto, à AJAP e esclarecer que a Lei 72 de 2014, o que previa era, de facto, o alargamento a todos os cidadãos eleitores, mas também... tanto inscritos ou residentes nos baldios, mas também aos que aí desenvolvam uma atividade agroflorestal ou silvopastoril, no fundo alargando para além daquilo que eram os cidadãos eleitores, àqueles que não sendo residentes também lá desenvolvessem uma atividade agroflorestal ou silvopastoril. E, portanto, me parece que, e era isso que eu gostava de perguntar, se de facto essa questão estava mais salvaguardada na lei que está ainda em vigor ou nestes projetos de lei que aqui estão em análise. E sendo a AJAP, a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, de facto o que eu gostaria de perguntar é, sendo a maioria dos baldios existem em territórios de baixa densidade, como aqui já foi referido, e em territórios que estão sujeitos à desertificação, aquilo que a nós nos parece dos projetos que estão aqui em discussão é que, como o engenheiro Firmino muito bem referiu, levam a um afunilar, porque sendo transmitido de geração em geração, no fundo as pessoas vão saindo ou vão, só ficam quase com a possibilidade de, por direito próprio, serem compartes, aqueles que são os filhos, os descendentes dos antigos compartes. Todos os outros têm de ficar dependentes da boa vontade da Assembleia de Compartes de os acolher ou não nos compartes. Portanto, eu gostava de perguntar se, de facto, esse é o vosso entendimento ou não, e se acham que um jovem agricultor, como é que um jovem agricultor que queira deslocar-se e instalar-se num território de baixa densidade, num baldio, num território de baixa densidade, como é que poderá, com estes projetos, ou o que é que é preciso alterar nestes projetos de lei aqui em discussão, para que isso seja possível? Depois também perguntar-vos se, e de facto é caricato que o deputado Carlos Matias venha dizer que não admite qualquer outra disposição que não seja atribuída aos baldios, que não seja aquela que é atribuída à propriedade privada. E pergunto eu se um proprietário de uma determinada propriedade não tem o direito de dispor e de decidir se a pode ou não arrendar, ou ceder a exploração de forma onerosa, e eu pergunto se isto não é dispor ao comércio jurídico uma propriedade. E, portanto, no fundo, qual é a diferença entre o arrendamento ou uma cessão de exploração onerosa? E pergunto eu, quer dizer, no fundo, como é que, se as pessoas saem e vão e os territórios são desertificados, como é que nós conseguimos que haja outras entidades, outras pessoas a explorarem essas terras? Depois, para terminar, portanto, isto no que respeita à integração na Bolsa de Terras, que o que estava previsto na lei atual que se pretende aqui eliminar era que só poderia ser inscrito na Bolsa de Terras ou entrado na Bolsa de Terras por maioria não simples, como o engenheiro Firmino aqui sugeria, mas por maioria qualificada, ou seja, era necessário dois terços. Ou seja, os compartes, a Assembleia de Compartes, poderia decidir, porque se não decidisse, não é obrigatório, é voluntário, dispor dessas terras para as rentabilizar e as receitas serem utilizadas no balde. Eu estou a terminar, Sr. Presidente. Depois, queria, no que diz respeito à sessão de exploração, no fundo, de facto, eu gostava de perguntar se entendem que a sessão de exploração, estou a terminar, se a sessão de exploração que está prevista nos projetos, se salvaguarda a possibilidade de rentabilização dos recursos dos baldios ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português os representantes da AJAP, o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro e o Dr. Paulo Martins. O Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro é já nosso velho conhecido e discute e reflete connosco muitas destas matérias do mundo agrícola. Eu acho que aquilo que podia e queria fazer algumas referências a algumas questões que colocaram, mas acho que era importante ouvir e que fosse reforçado o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro e o Dr. Paulo Martins também de certo modo abordaram, mas era perceber a importância dos baldios para as comunidades do interior e nomeadamente para as comunidades de áreas de baixa densidade. Porque às tantas, quando se fala que os baldios em tempos eram bons e eram importantes para apacentar o gado e para ir buscar lenha, eu presumo que as comunidades que vivem no interior ainda usam lenha e muitas delas ainda têm gado e por isso, de alguma forma, ainda têm alguma importância. Por outro lado, há depois uma ideia que vai sendo construída que é, e que presidiu de certo modo à anterior alteração à lei, que é, quando era para apacentar gado e para ir buscar lenha, tudo bem. Mas agora que os baldios podem, por exemplo, produzir energia e têm aqui, como é que o Sr. Deputado disse, uma atividade económica forte, então aqui se calhar já temos que afastar os compartes, né? Quem sempre os utilizou, porque afinal isto há aqui uma possibilidade. Há aqui uma possibilidade económica forte nesta matéria e então alguns têm que ser afastados. Aliás, houve um recuo com o anterior projeto que era a intenção do PSD e do CDS colocar todos os compartes como todos os eleitores em determinada freguesia como compartes e depois acabaram por inscrever lá a questão dos direitos ancestrais dos usos e costumes, obrigado, dos usos e costumes, o que fazia com que, quando, alargando a todos os eleitores de uma freguesia, levava a problemas, como o doutor referiu aqui. Aliás, havia um exemplo que era sempre dado, que era em Vila Pouca da Guiar, que a vila, sete concelhos ficavam, todos os residentes da vila ficavam com partes dos baldios das aldeias que integraram um conjunto de freguesias pela extinção de freguesias. E por isso era importante perceber se ainda são importantes e a importância é reforçar esta importância dos baldios. Isto remete para o conceito de comparte. O conceito de comparte e a preocupação que o Dr. Paulo Martins levantou está relacionado com a lei atual e com a alteração que foi feita. Por exemplo, a proposta do PCP fala: o universo de compartes é integrado por cidadãos com residência na área onde se situam os respectivos imóveis, no respeito pelos usos e costumes reconhecidos pelas sociedades locais, podendo também ser atribuídos pela Assembleia de Comparte essa qualidade de cidadão, essa qualidade a cidadãos não residentes, tendo em consideração as suas ligações sociais e de origem, ou baldio. Porque há muitas pessoas que estão fora das aldeias do interior do país. Primeiro, porque foram empurradas de lá, porque saíram, porque foram obrigadas a procurar uma vida decente fora das suas aldeias. Mas, apesar de viverem fora, mantêm uma ligação com as suas aldeias e ainda são muito importantes para as dinâmicas locais, apesar de não residirem lá. E, por isso, a importância do envolvimento. Ouvimos aqui vários exemplos de conselhos diretivos, pessoas que tinham papéis relevantes na administração do baldio e que não viviam na aldeia, mas, contudo, não deixam de ser importantes para os outros que lá estão. Uma questão que gostava de perguntar era relacionada com a importância que os baldios têm para os jovens agricultores e depois outros agricultores. Se o senhor engenheiro Firmino colou na questão do contrato, perceber se este mecanismo da cessão de exploração, se tem que ser mesmo um mecanismo de contrato, se a cessão de exploração resolve ou não alguns destes problemas que foram, porque nós sabemos que muitos dos agricultores utilizam as áreas dos baldios para poderem ter acesso, por exemplo, a apoios e a fundos comunitários, nomeadamente nas questões pecuárias e no pastoreio. A nossa preocupação, e termino porque já vou chegando ao fim do meu tempo, a nossa preocupação é que, e como disse, sobre os baldios há apetência para tomar conta deles. No final do século XIX, sabemos o que é que aconteceu, no sul do país praticamente não há baldios, mas existiam, né? Porque houve uma apetência muito grande para tomar posse deles e serem transformados em propriedade privada. E essa é a preocupação, nós sabemos como é que estas coisas funcionam, sabemos aqueles mecanismos de tomar conta dos prédios sendo desconhecidos, há sim um conjunto de mecanismos para se ir apropriando de propriedade, nomeadamente porque há apetências e há outras apetências. A florestal é uma delas e o interesse que as celuloses têm na produção da sua matéria-prima, mas por isso a nossa preocupação e intervenção é esta preocupação de salvaguardar que as comunidades locais têm direito a esta sua propriedade, que é particular, a Constituição dá-lhe uma visão particular, não é pública, não é privada,
Sr. Deputado,
é propriedade comunitária.
Tempo.
Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Duó, do PSD, não esgotou o tempo. Tem ainda 2 minutos, se quiser utilizar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, penso não gastar tanto. Era só para dois esclarecimentos. Um primeiro, a deputada Patrícia Fonseca já disse, houve de facto um recurso ao Tribunal Constitucional por parte dos partidos na altura da oposição para suscitar a apreciação da constitucionalidade do diploma do CDS e do PSD, e a verdade é que o Tribunal Constitucional pronunciou-se pela absoluta constitucionalidade desse diploma, Sr. Deputado, é, portanto, totalmente constitucional, apreciado pelo próprio Tribunal. Depois, a questão da ação de exploração e a questão do arrendamento. Sr. Deputado, a ação de exploração é um negócio jurídico, está titulado no Código Civil. A diferença que existe entre o arrendamento e a ação de exploração é que a ação de exploração pressupõe já existir uma unidade económica a funcionar. Ou seja, tentando ser simples, é possível, de acordo com estes projetos de lei que são apresentados agora pelos partidos que os submeteram, que uma unidade eólica, energia eólica, seja cedida para os privados poderem fazer a sua exploração. Estou a dizer é que não podem arrendar um terreno, um baldio, para então esse privado construir lá uma unidade eólica. Mas, de acordo com os vossos projetos de lei, é possível que os compartes decidam que esta energia eólica, neste momento, vai ser explorada pelos privados. É absolutamente possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder às questões levantadas pelas senhoras e senhores deputados, vou dar de novo a palavra à JAP, ao engenheiro Firmino Cordeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas intervenções dos senhores deputados. No fundo, as questões e as observações vão todas entroncar ao mesmo, digamos assim, a questão da definição de comparte, a questão do arrendamento, ou cessão da exploração. E confesso-vos, portanto, nós vemos em todas as propostas coisas positivas e menos positivas. Eu acho que aqui um mix, digamos assim, daquilo que nos é apresentado, talvez fosse a solução melhor. Não houve aqui, pelo menos que eu me tenha apercebido, uma diferenciação das nossas posições, porque deixar Eu acho que a questão aqui da proposta do PCP é talvez mais abrangente na questão do comparte, quando aparece dos residentes, mas também a pessoas ligadas a essas mesmas regiões. Acho que era uma nota que nos parece interessante. Portanto, acho que alarga este número de pessoas que possam fazer parte, mas depois deixar sempre à Assembleia de Compartes as decisões, digamos assim, de aprovação de todas as pessoas que lhes possam suscitar, depende agora na reformulação, nas propostas, por forma a que haja ali sempre na Assembleia o poder final de decidir. Portanto, como é que se vai proceder esse arranjo é uma tarefa que compete, caberá aos seus deputados, obviamente. Depois, de facto, aqui a proposta do Partido Socialista, até salva isso para o ponto 4, quando diz pode a Assembleia excepcionalmente atribuir, mas talvez a proposta do PCP já inclua isto um bocadinho mais na definição e depois remetia para um alargamento posterior ou não na Assembleia. Mas depois há outra questão que me parece importante, que é esta sessão da exploração dos baldios. Proposta lá no artigo 12, mas depois não percebo, no ponto 5 diz a sessão da exploração nos termos números anteriores pode efetuar-se por períodos de 20 anos. Um contrato de arrendamento para um projeto de jovens agricultores, de jovem agricultor, são 7, e este contrato pode ser um contrato de comodato, portanto, e serve para efeito deste tipo de projeto, ou então contrato de arrendamento rural. Eu não sei se esta sessão da exploração de baldios pode comportar isso ou não. A mim parece-me importante que os jovens agricultores pudessem aparecer na lei, pudessem aparecer nesta proposta, numa proposta final, do tipo jovens residentes ou jovens afetos que reúnam condições para pertencer a essa Assembleia de Compartes, se for entendimento da Assembleia, que possam, de facto, utilizar algumas áreas, se não estiverem a ser devidamente utilizadas, e que se possa instalar alguns jovens agricultores e, com isso, contrariar, ou pelo menos tentar fixar mais pessoas nessas zonas. Não só a este nível de projetos, não só a este nível de projetos de instalação de jovens, como, por exemplo, a questão dos jovens empresários rurais. Nós temos paisagens interessantes nessas mesmas zonas de intervenção, temos algum património fundiário que podia ser recuperado em projetos de turismo, de agroturismo, e podiam ser residentes que fossem apoiados, nomeadamente jovens. A figura do jovem empresário rural também serve precisamente para estas coisas, portanto, deve estar a chegar, o que quer dizer que também aqui o conceito podia ser alargado não só à questão dos jovens agricultores, como também dos jovens empresários rurais. Esta questão dos 20 anos, pois, parece-me que deva ser objeto de alguma reflexão, da vossa parte, obviamente, e a questão dos jovens para nós era um ponto de honra, digamos assim, neste nosso contributo, digamos assim. Eu não sei, depois é evidente que não vou entrar em polémicas parlamentares, mas só para vos dizer que vejo, também o Sr. Deputado Carlos Martins do Bloco disse, não compete ao ICNF, obviamente que não compete ter um papel para além daquele que lhe deve ser devido, porque remete-se, de facto, a boa eficiência dos baldios, em última instância, para a Assembleia de Compartes, que tem também um órgão que é a direção, e essa Assembleia irá aprovar ou não aprovar, irá fazer o trabalho de que os mandatos assim o determinarem para a persecução dos seus objetivos. Eu acho que é importante, não só pela questão das eólicas, mas também pela componente florestal, também pela questão pecuária, que de facto haja uma dinâmica à volta dos baldios e destas comunidades, baseadas no passado, obviamente, nos usos e costumes, mas também tendo uma visão mais proativa do futuro e dessas mesmas regiões. Portanto, acho que faz todo o sentido que sejam estas comunidades a ter essa responsabilidade, mas também, de certa forma, que a lei permita que existe alguma supervisão, digamos assim, destas orientações, destas medidas, que as coisas sejam, tenho aqui algum, não direi controle, mas que exista uma supervisão e até um partilhar, por vezes, na gestão, como acontece, mas só enquanto for essa partilha necessária. Eu não sei se o meu colega querá acrescentar alguma coisa do que eu disse, mas faça favor.
Tem a palavra o Dr. Paulo Martins, faz favor. Agradecer que fosse breve, por favor.
Eu não queria que ficassem com a ideia que os baldios, aquela coisa de as pessoas iam apacentar gado e pescar matos e torgas, que são uma coisa ultrapassada aí do século passado. Eu não tenho dúvidas que a energia, no princípio do século, no século passado, era uma situação vital para as pessoas que lá viviam. Hoje em dia, os baldios continuam a ser importantes e, mais uma vez, vou-me referir ao meu microcosmos e este exemplo que eu vou dar, para alguém que está aqui em Lisboa, pode parecer um bocado estranho. Portanto, nós, quando fazemos a Assembleia de Compartes, definimos de que forma é que vão ser aplicadas as receitas e vou dar um exemplo que uma das formas como nós aplicamos as receitas é que passamos a ter médico na sede da associação, portanto, uma vez por semana, juntamente com a farmácia. Vão dizer, epá, isso é bonito, mas isso traduz-se em quê? Traduz-se que Baloca está sensivelmente 40 minutos de carro de Ceia, portanto, por curvas e contra curvas. O acesso é feito pela Estrada Nacional 230. Essa Estrada Nacional está cortada há quase 2 anos devido a uma derrocada e é uma Estrada Nacional e não foi reparada. Inclusive a povoação da Teixeira, uma povoação vizinha à nossa, chegou a fazer em agosto um corte de estrada, não sei se tiveram a oportunidade de ver. Só para terem uma ideia, um dos senhores que mora na Teixeira, o João de Brito, é uma pessoa muito conhecida localmente, teve um infarto, demorou 4 horas a chegar à Covilhã, neste momento está numa cama de hospital paralisado de um lado. Portanto, os baldios, enquanto fonte de receita que permitem às comunidades criarem soluções para problemas locais, são muito, muito importantes. Posso dizer agora, falando da aldeia do Gondufo, que, por exemplo, que eles decidiram abrir uma estrada até ao centro da povoação e, com base nisso, muitas pessoas que estavam na terra puderam reabilitar casas que, de outra forma, o custo económico seria brutal e, com isso, já conseguem ter uma maior frequência de pessoas e dar vida à aldeia. Dizer também que, em colaboração com os Serviços de Proteção Civil da Câmara Municipal de Ceia, colaboramos e financiamos, portanto, a criação de aceiros e dentro daquilo que é o Plano Municipal de Defesa contra Fogos, um flagelo da nossa terra, colaboramos com a Câmara e com outras assembleias com partes vizinhas. Portanto, podem-me dizer que é a função do Estado cuidar de aspectos básicos da vida das pessoas serranas. Infelizmente, a prática que nós temos é que se não formos nós a resolver localmente os nossos problemas, as coisas ficam muito mais difíceis. Ainda em relação à definição de comparte e ao desenvolvimento da atividade agroflorestal silvopastoril, isso levanta-nos aqui um problema que é como é que se define isso? Desenvolver atividade é a pessoa ter atividade aberta nas finanças? Isso traduz-se em quê? Como é que se materializa? Como é que se prova? Quer dizer, ou é um conceito abstrato que, se é para ser um conceito abstrato, eu acho que a definição dada pelo Partido Comunista e também pelo, peço desculpa, Bloco de Esquerda, portanto, que remete para relações também sociais, acho que acaba por ser mais claro. Dizer que desenvolve atividade agroflorestal silvopastoril, isto traduz-se em quê? É preciso ter atividade aberta nas finanças? Não é? É preciso ter rendimentos comprovados provenientes dessa atividade? Não é? Basta a pessoa provar que vai lá todos os anos limpar os matos ou cultivar qualquer coisa? Quer dizer, é essa parte que eu acho que não está muito, muito clara nessa definição. Obrigado.
Agradecia. Já terminou? Muito obrigado. Eu renovo então o pedido ao Sr. Representante da AJAP, que em tempo útil, o mais tardar até ao final desta semana, nos enviem então os vossos contributos, está bem? Por escrito aqui para a Comissão. Muito obrigado pela vossa participação, pelos vossos comentários, pelos vossos contributos também, às terças, Srs. Deputados. Terminou a audição. Muito obrigado.